Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um estudo divulgado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostra que o Brasil, além de taxar de forma desmesurada seus cidadãos, é o campeão da desigualdade horizontal. Trabalho elaborado pela economista argentina Ana Corbacho, sob o título Taxação na América Latina e no Caribe. Mito versus realidade. Evidencia que a estrutura tributária de nosso país castiga o contribuinte duplamente, vertical e horizontalmente. A desigualdade horizontal mede a disparidade da tributação de contribuintes de mesma classe de renda, quando são enquadrados em distintos regimes tributários. O exemplo mais eloquente entre nós verifica-se no caso de pessoas físicas e jurídicas que percebem a mesma renda anual. No caso apontado no estudo de renda hipotética de 12 mil dólares norte-americanos, ou cerca de R$ 24.500, enquanto a pessoa jurídica recolhe zero de imposto de renda, uma pessoa física, ou seja, o cidadão comum, recolhe 33,9% do produto de seu trabalho ao fisco. No comparativo com o Chile, por exemplo, o contribuinte brasileiro perde feio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. No vizinho transandino, a imposição tributária horizontal praticamente se equivale a 20% para a empresa e 23,2% para a pessoa física. No caso do México e da Argentina, incluídos no estudo, o desequilíbrio é maior, embora não alcance a situação brasileira de isentar a empresa e recolher mais de um terço da renda do cidadão. A pesquisa do BID confere transparência a uma série de prejuízos com os quais arca cotidianamente o contribuinte nacional. Enquanto a carga tributária média em relação ao produto interno bruto na América Latina é de 17%, no Brasil ela é simplesmente o dobro, ou seja, 34% de tudo aquilo que produzimos anualmente. É bem verdade que o Brasil optou, dentro de seu emaranhado fiscal, que contempla nada menos que 88 tributos pela simplificação impositiva. Parece ironia, mas é isso mesmo, senhor presidente. Com o chamado Simples, sucessivos governos procuram facilitar a vida dos contribuintes. Hoje verifica-se que a situação está perpetrando uma tremenda injustiça fiscal. Ana Corbacho, a pesquisadora, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, lembra que os modelos de simplificação foram criados para simplificar a cobrança, mas hoje é cada vez mais custoso atender a milhões de pessoas que optam por esse regime e pagam muito menos que os assalariados de empresas grandes. Para a pesquisadora, é preciso que os governos considerem igualmente o impacto na produtividade. Na medida em que os micro e pequenos empresários seriam incentivados a evitar o crescimento. É que as empresas de maior porte são dotadas de economia de escala, com compartilhamento de custos, de contabilidade pessoal e de acesso ao crédito, não disponibilizados aos pequenos. Com correção, a meu juízo, a funcionária do BID alerta para o caráter transitório que deveriam ter modelos como o Simples Brasileiro, na atualidade gerador de gritantes distorções. Em vigor desde 1997 e reforçado 10 anos depois pela edição do prefixo super, né, o super simples, acredito que o modelo deve mesmo ser revisto. E estamos diante de uma ocasião para lá de oportuna, quando a economia nacional começa a dar frequentes sinais de desaceleração e a confiança dos agentes econômicos registra discreto, mas persistente esmorecimento. Na verdade, senhoras e senhores senadores, já passou a hora de nos debruçarmos com decisão sobre uma reforma fiscal de corte vertical. O país, na vocalização de suas principais forças produtivas e representativas, clama há muitos anos por uma profunda revisão de nossa estrutura tributária. Além de arcaico e pesado, com perto de uma centena de tributos, entre impostos, taxas e contribuições, nosso modelo é muito injusto, como deixa claro em apenas uma de suas vertentes este novo estudo. Ademais, não bastasse a obesa carga impositiva, o Estado, por intermédio dos vários governos que se sucedem no país, não tem dado a devida contrapartida aos cidadãos e contribuintes. Ao contrário, os serviços públicos em geral são insatisfatórios. Basta analisarmos as pesquisas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Tem Estado, tem município que a saúde chega a ter um apontamento, ou melhor, desapontamento, porque é crítica da população, de 77, 78%. Eu já vi pesquisa de estados e municípios de que a população reclama em torno de 78% do serviço de saúde. Então, aí, alguma coisa está errada. Com certeza absoluta, alguma coisa está errada. Se formos para a segurança pública, também não é diferente. São as duas áreas mais citadas nas pesquisas em todo o país, é a saúde e a segurança pública. Depois vem a educação, né, a geração de emprego, que já não é mais o grande problema do Brasil. Graças a Deus, hoje temos quase emprego pleno, mas ainda existem alguns gargalos, algumas áreas, como a infraestrutura, além da saúde e educação, a infraestrutura do país. A mobilidade urbana, muito apontada pelas manifestações populares, né, de junho deste ano. Somos deficitários em atendimento médico hospitalar e ambulatorial, em infraestrutura de transportes e armazenamento, e em qualidade da educação, por exemplo. Isso para não mencionar a situação da segurança pública brasileira, uma preocupação constante e crescente na vida de milhões de cidadãos. Por tudo o que recolhe cotidianamente aos cofres públicos, a sociedade merece mais atenção e respeito. O cidadão tem todo o direito de identificar nos serviços públicos o resultado correto e positivo dos tributos que é compelido a recolher. Não há dúvida de que o nosso maior desafio é tornar isto uma singela realidade. Eu concluo, senhor presidente, isso aqui é o que chamamos de crítica construtiva. Não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva do governo. Nós somos da base do governo. O PMDB é o maior partido do Brasil, tem o vice-presidente da República, tem o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados. Logo, já fica bem claro que é um grande partido e que está na base do governo. Mas não podemos apenas só aplaudir. Temos que fazer críticas também para poder chegar, né, à resolução dos problemas. Eu sei que o governo tem se esforçado, o governo do presidente Lula, no qual nós colaboramos e o ajudamos, fez um grande governo. Houve uma diminuição significativa das desigualdades sociais e regionais. A infraestrutura tem avançado, se bem que não tem acompanhado o crescimento do país. Por isso está aí o gargalo na infraestrutura, nas estradas, nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias, nas nossas hidrovias, nos nossos portos, nos nossos aeroportos. O governo tem se esforçado, através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que eu tive o privilégio, quando relator-geral do orçamento, em 2007, colocar os primeiros recursos, 15 bilhões de reais, naquele orçamento para iniciar o PAC no Brasil, a pedido do governo do presidente Lula. E é um programa que tem tido sucesso. O PAC realmente tem acelerado o desenvolvimento do Brasil, se não ainda na forma desejada, mas já diminuiu muito os impactos da nossa dos gargalos da infraestrutura brasileira. Então, o apelo que eu faço aqui nesse dia, nesta tarde, ao encerrar o meu pronunciamento, é de que as obras, os investimentos, a resolução dos problemas seja mais sério, seja mais rápido, né? Tenha mais agilidade, porque o Brasil anda um pouco travado. A gente tem reclamado muito, desde o início deste ano, que eu tenho reclamado, o país está travado, né? A burocracia parece que está aumentando, em vez de diminuir, está aumentando, e nós precisamos fazer alguma coisa. Acho que o Congresso está fazendo a sua parte, tem trabalhado, tem votado, tem deliberado, né? E o governo precisa também acelerar um pouco mais as ações para que a população sofra um pouco menos. Acho que estamos no caminho certo, né? Temos protestos de ruas, temos movimentos populares reivindicando, cobrando, é justo que façam isso. O meu partido nasceu, né, dos movimentos, tanto é que deu o nome no início de Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o velho MDB, o velho Manda Brasa, que nasceu das ruas também, das lutas contra a ditadura militar. Por isso, nós apoiamos os movimentos também, não o vandalismo. Não jamais o vandalismo, o quebra-quebra, a depredação de agências bancárias, de prédios públicos, seja aquilo que for. Não apoiamos esse tipo de protesto, de manifestação. Mas as manifestações pacíficas, nós apoiamos sim. E precisamos avançar para diminuir as desigualdades sociais e regionais do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.